ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Sentidos pêsames às Marias e a todo o povo brasileiro que desde a última terça-feira, em meio à dor e à perplexidade, revive a barbárie das chacinas mais chocantes que esse nosso país já experimentou. Em 92, tivemos o massacre do Carandiru, considerado um dos episódios mais sangrentos do sistema carcerário brasileiro e uma das maiores violações de direitos humanos do país. Em 93, a chacina da Candelária, que escandalizou o Brasil e o mundo quando um grupo de extermínio composto por policiais militares assassinou 8 jovens, sendo a maioria ainda crianças, que dormiam na marquise da igreja lá no centro do Rio de Janeiro. E agora, acabamos de assistir a mais letal operação policial já realizada em nosso país. Um cenário de guerra criado com o objetivo de prender traficantes do Comando Vermelho no subúrbio carioca da Penha. Impossível ficar indiferente ao extermínio de mais de uma centena de pessoas. Não por acaso, a cientista social Silvia Ramos, que é do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, SESEC, bem como coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, presente em vários estados da Federação Brasileira, vê nessa operação um desastre, uma tragédia e, acima de tudo, um trauma para a cidade do Rio de Janeiro, bem como para todo o Brasil. Vamos ouvi-la.
Nossa avaliação é de que foi uma operação desastrosa, trágica, dramática do ponto de vista da história da segurança no Rio de Janeiro, que já está muito traumatizada com esses massacres e com essas chacinas policiais, cujos resultados sempre, tradicionalmente, há 40 anos, em vez de melhorar as condições de segurança da população, pioram. Quer dizer, esse método de trabalhar, o centro da questão é que a segurança pública tem um método que é trabalhar por meio de operações policiais, operações com alta letalidade, cujos resultados não são o enfraquecimento de facções e milícias, mas, pelo contrário, o fortalecimento de facções e milícias. Tantas e tantas operações, centenas, milhares de operações, só na época da intervenção policial, o Observatório da Intervenção monitorou mais de 1.118 operações. De lá para cá são milhares de operações. E o que nós temos hoje? Um comando vermelho, um terceiro comando e as milícias mais articuladas ainda do que estavam. Então, assim, esse é o centro. Só que essa operação é o paroxismo, né, do descontrole. Um descontrole não só no número de mortos, mas no efeito que isso produziria na cidade. O Rio de Janeiro parou ontem e está praticamente parado hoje, porque o medo foi muito grande e muitas empresas, instituições de ensino, funcionamento de negócios e da cidade foi reduzido preventivamente. Hoje a cidade está meio desértica, né? Então, quer dizer, uma operação que ainda as forças de segurança não tinham previsão do que aconteceria, foi aquele corre-corre, né? Extremamente mal planejada, extremamente letal, onde a letalidade estava prevista, mas os resultados não estavam previstos. E eu acho que o cerne da pergunta, das questões é: será que o Complexo do Alemão está mais seguro hoje do que estava? Será que o Rio de Janeiro está mais seguro hoje do que estava? O que nós temos afirmado ao longo desses anos é que essa estratégia de centralizar os temas da segurança pública no varejo do tráfico nas favelas e periferias, onde atuam jovens que entraram para a criminalidade, jovens pobres e negros, e ir matando, são mais de 1.000 por ano, todos os anos, há muitos anos, e isso não tem dado certo no sentido de desarticular quadrilhas e facções, né? Quando você não dá certo, aí você então, em vez de matar 20 numa chacina, como 28 teve na chacina de Jacarezinho, que tinha sido o recorde na chacina policial de maio de 2021, tinha sido o recorde, 28 pessoas sendo um deles policial e 27 pessoas ligadas ao tráfico, a maioria deles pelo menos. Agora nós temos então essa com mais de 100 mortos, né? Utilizando a mesma lógica, e é uma lógica que não está dando certo.
Bem, Silvia, como cientista social, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e à frente da Rede de Observatórios de Segurança Pública, como coordenadora, queria saber de que dados você dispõe sobre a violência que se abate sobre o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro, quando você olha os números de outras criminalidades, de crime comum, o Rio de Janeiro tem a pior taxa de roubo e furto de veículos do Brasil, significando que essas lógicas utilizadas para segurança pública, esse modelo, esse padrão, né, esse conceito de segurança pública reduzida à polícia e a operações policiais em favelas, é um modelo falido que não deu certo nos últimos 40 anos e esse governo continua insistindo, só que agora com mais crueldade, com mais sentido de que não deve resposta a ninguém e não deve respeitar ninguém, nem a população da cidade, nem os moradores, muito menos as pessoas das favelas. Nós temos uma política de segurança que não funciona e um tipo de liderança do governador, do secretário de segurança, dos chefes da polícia civil e militar, que insistem nesse discurso de que nós vamos prender, vamos matar, vamos neutralizar, e isso, além de provocar traumas na vida da cidade, é vergonha, como são esses números, que são uma vergonha internacional, colocam a polícia do Rio no cenário internacional como um caso patológico de violência e de letalidade descontrolada. Além disso, nós temos indicadores de segurança terríveis. Nós temos altas taxas também de feminicídio, de violência contra crianças e adolescentes. É como se esse planeta não existisse no mundo da segurança pública. E nenhum programa de prevenção. Então, essa é um pouco essa ideia de que eles não chamam nem matar jovens negros de favela. Isso tem aí racismo, elitismo, ódio aos pobres, onde você localiza a ideia de o crime só acontece nas favelas e de que aquela garotada que entrou para o crime pode ser morta e pode ser morta às dezenas e agora há mais de uma centena, né? Como se fosse o nosso Carandiru, você prende todos eles num lugar, faz uma emboscada, bota todo mundo lá, metralha todo mundo, sem identificar ninguém, sem saber quem tem mandado, sem saber quantos anos de prisão essas pessoas teriam se fossem julgadas, sem saber sequer se elas entraram para o crime na semana passada ou no ano passado, sem nenhum trabalho de inteligência, sem investigar depois os celulares, os livros de contabilidade dessa estrutura, né, de crime, sem nenhum cuidado em querer desarticular as facções, mas na lógica de matar jovens, pobres, negros de favelas. E eu acho que por trás disso tem um enorme componente da corrida eleitoral que eu acho que se iniciou. Acho que a corrida eleitoral no Rio de Janeiro se inicia com essa operação. O governador Cláudio Castro, que estava inteiramente desmoralizado, inclusive diante da Assembleia Legislativa do Rio, e entre os próprios políticos, retoma, né, a corrida eleitoral e na disputa com o prefeito, que provavelmente será candidato, o prefeito Eduardo Paes, né, retoma a partir dessa operação. É uma operação, é um desastre, é uma tragédia, é um trauma para a cidade, para o Estado, né, para o Brasil, é traumático para as favelas, né, e é alguma coisa que é baseado exclusivamente no desejo, na lógica eleitoral, porque eles sabem e nós sabemos que isso não vai mudar em nada, nem um pingo, né, a articulação do Comando Vermelho no Brasil e no Rio, nem mesmo ali no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Daqui a um mês, o Comando Vermelho estará igualmente ou mais articulado do que está hoje nessas mesmas áreas. É inacreditável e é extremamente doloroso, né, que governantes e autoridades de segurança utilizem isso. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Lewandowski, acabou de usar uma expressão agora que eu acho que precisa ser retomada, né? Uma operação cruenta que diz respeito aos princípios mais elementares da nossa Carta Constitucional de 88.
Com certeza, Silvia. Nosso Brasil está a dever e muito à sua Constituição, que tinha tudo para ser uma Constituição cidadã. Sigamos com coragem na luta. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Viva Maria.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.